Olá, meu nome é Alexandre Azevedo e queria dar as boas-vindas ao meu podcast. Hoje vamos falar aqui com a Bé, com uma cliente minha que tem feito um trabalho absolutamente extraordinário nos últimos meses e nada como ouvir o testemunho na primeira pessoa, porque quem sabe tu podes inspirar também a fazer algo diferente e a atingir objetivos grandiosos. Espero que gostes.
Se gostas do meu podcast, tenho boas notícias para ti. Imagina que eu tinha criado um audiobook com todo este conteúdo organizado, mais de 8 horas de conteúdo, com todas as ferramentas que precisas para montares o teu próprio sistema. E para além disso, tinha deixado material em PDF, desde receitas, listas de compras e tabelas para organizares a tua vida. A boa notícia é que sim, eu tenho um audiobook e vou deixar aqui embaixo no link da descrição do podcast a forma de poderes adquiri-lo e, claro, um desconto também para os meus ouvintes do podcast. Se colocares a palavra podcast com um P maiúsculo, tens um desconto de 20%. Espero que gostes.
E é mais um direto aqui no Instagram, agora que tomei o gosto, não quero outra coisa. Hoje vamos ter aqui uma convidada bastante especial, vamos ter aqui a Bé, que já trabalha comigo já há algum tempo. E eu hoje convidei-a para esta live por uma razão muito simples, porque os resultados que ela teve com o processo que ela implementou foram absolutamente incríveis. E então, como agora está na moda a inteligência artificial, para vocês não pensarem que aqueles resultados foram forjados aí por uma máquina, por um robô de inteligência artificial, hoje vamos ter aqui a presença aqui da Bé, estou obviamente a brincar, mas eu acredito muito que o facto de nós olharmos para outras pessoas e vermos o resultado de outras pessoas acaba muitas vezes por ser inspirador e por nos dar então esse alento que às vezes falta para conseguirmos fazer um processo de melhoria de composição corporal, que eu acredito muito que ao fazermos esse processo de melhoria de composição corporal, embora não seja assim, não seja matemática, eu acredito que é um excelente marcador também de saúde. Não quer dizer que uma pessoa que tenha uma excelente composição corporal esteja saudável. Infelizmente hoje existem muitas patologias silenciosas e algumas que surgem e nós não sabemos muito bem a causa. Mas estarmos bem, temos pouca massa gorda, temos uma boa massa magra, é um indicador, sem dúvida nenhuma, de termos saúde. E isso, obviamente, que será importante, não só no curto prazo, mas também, principalmente, no longo prazo. Por exemplo, a força do punho é um dos indicadores como, de fator de longevidade. Portanto, se nós tivermos força pendurados com o punho, está estudado que é um marcador de saúde bastante importante no que diz respeito à longevidade. E conseguimos tirar gordura e, neste caso também, aumentar massa magra, tem um efeito, sem dúvida nenhuma, na saúde, principalmente até porque algumas doenças que nós conhecemos como doenças crónicas dos dias de hoje são consideradas doenças que derivam de um mau funcionamento do tecido muscular. A mais conhecida é a diabetes tipo 2, principalmente não só por diminuição de massa magra e o aumento de resistência à insulina provocado também por isso, mas pelo mau funcionamento do receptor da insulina que está no músculo. Então, se nós tivermos uma boa massa muscular, se tivermos mais massa magra, isso vai acabar por melhorar também. Então, enquanto a Bé não chega, porque ela estava um bocadinho atrasada, tinha um compromisso hoje, antes dela chegar, eu queria-vos contar aqui uma história, queria-vos falar aqui sobre uma coisa que eu acho que é importante e que muitas vezes faz parte daquilo que é a nossa mentalidade quando o objetivo é perder peso. E isso não só nos limita, como nos mantém muitas vezes num loop interminável de resultados sempre medíocres quando se trata de emagrecer, principalmente quando falamos de médio e longo prazo. Estou a falar, por exemplo, e acontece agora, não foi só hoje que eu recebi estas mensagens, tenho recebido estas mensagens ao longo dos últimos 2 meses, principalmente tenho partilhado também os resultados de alguns clientes e por causa disso há muita gente que acaba por se motivar, por ficar entusiasmada com os resultados que aparecem e depois esquecem-se que por trás disso há um processo, não só um processo de aprendizagem, mas depois também um processo de trabalho que é implementado ao longo do tempo com tentativa e erro, com algumas falhanças e alguns progressos até conseguirmos acertar no método certo. Então eu tenho recebido algumas mensagens, como eu disse nos últimos meses, a pedirem-me para se eu consigo dar resultados rápidos. Do estilo, eu vou de férias e precisava agora de perder 10 quilos em 2 meses. ou vou de férias agora e precisava de perder 10 quilos em um mês e meio, ou vou agora de férias para a semana e precisava de perder 5 quilos esta semana. Isto acontece frequentemente e não é só comigo, isto é um fenómeno que, ao falar com alguns colegas da nutrição, todos eles falam da mesma coisa. E o facto de nós olharmos para a nutrição, para a estratégia da perda de peso numa situação aguda, ou seja, eu agora preciso disto porque quero este resultado específico, faz muitas vezes com que uma pessoa não consiga sair do loop interminável de excesso de gordura corporal. E porquê que isso acontece? Em primeiro lugar, porque existe um ritmo fisiológico que me permite atingir um determinado objetivo. Tenho aqui uma mensagem, desculpa lá, tenho aqui uma mensagem da Bé. Ah, a Bé já chegou, ok. Desculpem lá que interromper o raciocínio. Epá, como é que eu agora apago isto? Não faço ideia. Já está aqui. Já está aqui. Bem, olha, abri aqui uma mensagem tua. Olha, tens que pedir para entrar. Abri aqui uma mensagem tua e agora não consigo fechar aqui esta caixa. Deixa cá puxar para baixo. Pelo menos aqui não incomoda muito. Então, antes, enquanto a Bé não pede aqui para entrar aqui na live, estava-vos a dizer que essa mentalidade dos resultados rápidos, como se a nutrição fosse um tratamento ou fosse uma situação em que nós pudéssemos usar de forma aguda, ou seja, para perder peso rapidamente, mantém-nos nos mesmos resultados, tal qual como o trabalho depois de base a fazer por trás. Eu estou aqui com os problemas técnicos, estou a tentar desligar, fechar aqui a janela que eu abri, entretanto a Bé já está aí a chegar também. Olá!
Alô, boa noite. Desculpa o atraso.
Não, não tem problema. Estava aqui a tentar fechar aqui a janela que eu abri com a tua mensagem, só que eu não consigo fazer isto também. Acho que não há grande problema. Deixa eu ver se consigo minimizar, pelo menos. Não. Não interessa. Eu consigo ver-te. Acho que consigo ver mais ou menos os comentários aqui do pessoal. Portanto, vamos a isso. Correu bem o dia?
Correu, sempre acelerada, mas está. Estamos aqui, estamos em dia.
Tudo.
Está tudo em ordem.
Olha, muito obrigado por estares aqui. Ok.
Nada.
Já está há pouco tempo uma live com a Margarida e a Margarida disse: tens de convidar, é? Tens de convidar, porque
Eu
ela é
gosto de
uma ótima
falar.
conversadora. Ela é uma ótima conversadora e o conteúdo foi muito fixe, foi muito bom. E eu pensei assim: bem, e se eu juntasse o facto de ela ser boa conservadora com o facto de ela ter resultados absolutamente incríveis nos últimos meses no trabalho que ela tem feito, não só comigo, mas também com a Margarida? Então decidi convidar-te para te entrevistar, assim, mais ou menos, para falarmos aqui um bocadinho, mais ou menos, daquilo que tem sido o teu processo. E a razão é simples: eu gosto sempre de fazer este tipo de entrevistas por uma razão. Porque eu, por exemplo, quando eu vejo alguém a fazer uma coisa que eu adorava fazer e que não conseguia, ou que não consegui até hoje, essas pessoas inspiram-me a conseguir fazer melhor. Então, se eu estou na internet, vejo alguém que fez alguma coisa numa área que eu não sei como é que se faz, mas que essa pessoa teve sucesso, eu fico a olhar para aquilo, tipo, é pá, o que é que eu posso copiar daqui, quase como um chinês, não é? Como é que eu posso, o que é que eu posso fazer aqui, contrafação
Como é que consegues
deste,
modelar, não é? Como é que se pode
consigo modelar,
modelar?
exatamente, como é que eu consigo modelar este sucesso e chegar lá? Então, eu acho que quando eu trago pessoas como tu para falarmos aqui um bocadinho, acho que dá-se essa oportunidade também às pessoas que estão do outro lado, que já passaram dos 40, que têm a vida ocupada, que o metabolismo também acha muito tal, essas histórias todas, e que depois, quando começam a transformar algum do seu tempo em trabalho, começam a perceber que não é bem assim e que acaba por haver um processo relativamente simples. Não é, obviamente, mais simples do que engordar. Engordar é a coisa mais simples do mundo, mas também não é assim tão mais complicado se nós conseguimos fazer as coisas como deve ser. Então, em primeiro lugar, o que eu te queria perguntar, onde é que me apanhaste?
Olha, boa pergunta. Eu acho que o Instagram fez algum tipo de sugestão, ou então temos pessoas em comum e devo ter apanhado o teu perfil por alguma sugestão dessas em comum, porque eu tenho interesse pela área da prática desportiva e tenho interesse pela área da nutrição. Sempre tive porquê? Porque sempre tive uma relação muito difícil com a comida, sempre. Desde que sou gente que tenho uma difícil relação com a comida, de amor-ódio, digamos assim. Epá, e já partilhei isto contigo há muitos anos atrás, ou alguns anos atrás, epá, desde 2009, que comecei a praticar desporto ativamente, portanto, numa base regular semanal, depois percebia que não estava a ter os resultados que eu queria, e na altura, no ginásio onde eu estava, uma figura também daquelas que eu idolatrava no sentido dela saber muito sobre o tema, disse-me, pá, tens que ir a um nutricionista. E foi aí que eu conheci o André, e durante muitos anos, ou seja, durante alguns anos, não foram muitos, durante alguns anos fiz um acompanhamento a nível de nutrição, ou seja, aprendi sobre o tema, nutrição, suplementação, no sentido em que fui pesquisar mais, fui tendo cuidado, fui aprendendo sobre alimentos positivos ou alimentos negativos, alimentos bons ou alimentos menos bons, o que é que fazia sentido naquela época. Portanto, eu estava a explorar essa questão do bem-estar. Eu queria, acima de tudo, epá, este telefone está a descair, é o tripé hoje, não está nada profissional. Eu queria, acima de tudo, perceber que tinha uma nutrição adequada a um futuro saudável. Portanto, tinha muito esse foco de, não, eu preciso de ser saudável, saudável no sentido de eu preciso de me sentir bem, não quero envelhecer rápido, ou seja, não quero deixar que a minha vida entre numa espiral por ali abaixo e eu deixo de ter cuidado comigo mesma. Então fui aprender sobre isso, né? Tudo o que eu podia lia ou figuras que falassem sobre esse tema eu ouvia com atenção. Quando tu me apareces no Instagram, porque foi através do Instagram, lembro-me que me chamou a atenção. Epá, a abordagem que era um bocado, como é que eu ia te explicar? Havia um lado teu com humor negro e isso despertou a minha atenção, mas ao mesmo tempo aquilo gerou um sentimento, não é? Que foi numa fase inicial revolta, assim, este gajo, o que é que ele está aqui a dizer? E decidi ouvir-te com mais atenção. Pensei assim, bom, espera lá, deixa-me perceber o que é que ele está aqui a dizer. E depois tu ias dizendo, não é? No fundo ias apresentando o teu olhar sobre a coisa e pensei assim, o que ele está a dizer é capaz de ser verdade. De acordo com o que eu já sabia, algo me dizia que havia ali uma fundamentação qualquer. Então deixa-me cá entender. Quando eu decido entrar mais a sério no programa, Alexandre, eu posso te dizer que eu não queria acreditar. Eu agora já me estou a desviar um bocadinho do assunto, mas eu posso te dizer que eu neste momento estou a fazer um esforço para não continuar como as uvas a desaparecer. Ou seja, se eu não tenho cuidado, eu qualquer dia desapareço a comer, não é? Porque eu continuo a comer. E continuo a comer gelados, continuo a comer o que me apetece. Pronto, a comida. O grande pulo do gato, como dizem no Brasil, é que eu mudei a minha relação com a comida. Ela deixou de ser uma coisa para me gerar ansiedade ou stress ou uma visão fundamentalista. Portanto, na época em que eu fazia o acompanhamento com a nutrição, né, à séria e à consulta de X em X tempo, eu olhava para os alimentos e dizia: eu não posso comer isto. Isto não pode entrar no meu prato. Eu não posso comer glúten. Eu não posso comer lactose. Eu hoje em dia sei o que é que o glúten representa, o que é que a lactose representa, ao nível da resposta do meu corpo. Sei também qual é a relação, graças a ti, percebi de uma forma mais quantificada qual é a relação entre exercício físico e ingestão de alimentos. Ou seja, eu hoje em dia consigo ter dados quantitativos, consigo fazer contas, consigo entender uma lógica. Há 10 anos atrás eu fui aprendendo que havia uma ligação entre ter que fazer exercício físico e ter que comer determinado tipo de coisas. Achava era que era uma maldição. Ou seja, se eu não treinar desta maneira, não vou conseguir emagrecer. Se eu comer pão, não vou conseguir emagrecer. Entendes? Ou seja, rotulei as coisas de uma determinada maneira que é como se elas fossem boas ou más. E hoje em dia sei que se comer pão tem consequências para a minha barriga, mas que não é o pão que é mau para mim, quer dizer, são as escolhas que eu faço. E para quem me está a ouvir, eu já te disse isto várias vezes e vou referir as vezes que forem necessárias, porque acho que o teu trabalho é muito além da nutrição. Eu mudei a minha forma de pensar, totalmente, em relação à possibilidade de eu escolher bem. Por exemplo, mandas uma mensagem para o grupo e dizes: pessoal, é domingo, bora lá organizar a nossa semana. Eu não sou uma pessoa organizada naturalmente, ponto, sou o caos, mas Reconheço e hoje em dia agradeço saber que há a possibilidade de eu me sentar com um caderninho à frente e organizar a minha semana. E o que é que isso quer dizer mais à frente? Porque todas as semanas que eu não organizei, eu não morri por causa disso, mas sei o impacto que isso teve até na minha forma de estar mental, estar mais desgastada ou estar, epá, não estou a dar conta das coisas. Há de facto um lado. Há uma parte muito profunda do teu trabalho que vai muito além daquilo que se come ou que se deixa de comer. E o mais giro é todos os amigos e todas as pessoas que me perguntam: Epá, estás super magra, não emagreces mais, estás feia de magra, o que é que andas a fazer? Eu digo: Queres mesmo que eu te diga o que eu ando a fazer ou não queres saber? Só estás a perguntar por curiosidade. Não, diz logo o que é que andas a fazer. Eu digo: Então eu vou-te dizer. Se queres mesmo perder peso, podes fazer o que eu te vou dizer. Agora. Quando as pessoas, quando eu lhes digo o que é que estou a fazer, as pessoas dizem, não. E eu percebo, ok, é legítimo, cada pessoa está preparada para agir no momento certo. Não quando eu disser, ou não quando te virem a ti pela primeira vez, porque pode ser um bocadinho, um choque um bocadinho grande ouvir algumas coisas que tu dizes.
É muito giro o que estás a dizer, porque em primeiro lugar, quando eu criei o programa, o meu objetivo foi partilhar tudo, ou seja, tudo aquilo que eu tivesse para dar, eu colocava em cima da mesa. E quando eu digo partilhar tudo, eu acho que existe uma lógica por trás das coisas que nós fazemos, e nós oscilamos entre a organização e o caos. Caos nós guardamos para nós e a organização nós guardamos para aquilo que no final da vida provavelmente não nos vai interessar. Então, a organização é para quando, para aquela parte quando nós olhamos para trás no final da vida, dizemos assim, bolas, porque é que eu passei tanto tempo a fazer isto? O caos guardamos para aquilo que nós devíamos realmente estar estruturado de uma forma diferente para termos uma vida melhor. E agir, porque eu falei sobre isto com o Afonso esta semana. É isso que eu acredito que funciona sempre no binómio entre a dor e o prazer. Ou seja, se magoa muito, eu faço, e se as consequências são imediatas e são violentas, eu faço. Se é como tu disseste há pouco, não morri por não organizar, então não organizo. Não organizei este mês, não organizei este ano, os meus objetivos deste ano ficaram para o outro ano e também não vou morrer por causa disso. E a vida vai passando. E uma pessoa tem 35, tem 40, abre os olhos, tem 46, depois está a chegar aos 50, depois aos 55 e depois um dia acaba o tempo. E agir como se nós tivéssemos uma percepção um bocadinho melhor. E é assim, estás a falar com o homem mais desorganizado do mundo, estás a falar com a
Não.
pessoa esquece, mais caótica do mundo. E que eu utilizo essas ferramentas não é porque eu sou organizada, é exatamente pelo inverso. Porque eu sei que se eu não tiver alguma dor, se eu não tiver algum sofrimento, se eu não conseguir infringir isso a mim próprio com uma perspectiva de, epá, podias fazer mais do que estás a fazer agora, a minha tendência para a inércia é enorme. Então acaba por ser uma necessidade. E o que eu estava a dizer é o seguinte, eu acho que muitas das coisas fazem parte da nossa vida e das nossas escolhas, estão à distância realmente de uma escolha. E depois há um conjunto de coisas que nos acontecem, pá, que nós não controlamos e que são tramadas e que têm a ver com surpresas más da vida ou com locais onde nós nascemos ou com as pessoas que estão mais próximas, pá, são condicionantes da vida. Há pessoas, como é o meu caso, que tiveram uma sorte do caraças de nascer num sítio porreiro, no meio de uma família porreira e com condições, e há pessoas que nasceram em sítios um bocadinho mais difíceis. E que precisam de trabalhar um bocadinho mais. Mas, se nós nascemos, por exemplo, em Portugal, tivemos acesso mais ou menos ali todos à mesma educação, e tivemos acesso à comida de manhã, todos os dias, e à tarde e à noite, pá, há muita coisa que nós realmente podemos fazer e que às vezes, e eu falo por mim, nós não fazemos por caos, por distração. E eu hoje consumo muito material sobre desenvolvimento pessoal, negócios, aquilo que for, epá, e fala tudo o mesmo, sobre a necessidade de nós desligarmos o ruído à nossa volta. Porque é que tanta gente fala hoje em dia de meditação e mindfulness, não é? Nós temos necessidade de desligar a porcaria da cabeça, tentar baixar a dopamina, tipo, afastar-nos ao máximo das distrações, porque elas podem destruir a nossa vida, não no imediato, mas ao longo do tempo, porque aquele tempo que nós podemos estar a utilizar para nós, estamos a utilizar em prazer momentâneo, e depois o resto vai ser dedicado para quem tem filhos, aos filhos, à família, aos problemas, ao trabalho, e acabou.
A questão das prioridades, não é? Ou seja, o que é a principal prioridade? Posso dar o meu exemplo. Eu estou com um trabalho em mãos há muito tempo, sempre sentado ao computador, e tenho muitas semanas em que digo: não, não vou treinar, ou não vou sair. Nem é não treinar, porque o treinar agora já é a minha ida à missa, como eu costumo dizer, é o meu treino. Mas é, por exemplo, quando eu deixo de sair para ir beber um café com os amigos. Eu opto por não ir porque sinto que tenho que estar agarrado ao computador a produzir. E é uma coisa que tu apontas, uma das áreas da vida em que tu sugeres que se observe, porque eu adoro essa parte que tu acrescentas ao reprograma.
Pouca gente
E eu lembro-me.
não, acho
Opa,
eu.
opa, mas é fundamental, porque olha que há coisas que tu dizes às vezes no, nos, no, nas lives que fazes, não é? Quando fazes aquela live e deixas lá no grupo, há pequenas frases que tu dizes que aquela porcaria fica. Porcaria, não é porcaria, mas fica ali a ecoar na cabeça e eu pensar assim: epá, é como se a tua frase viesse à mente e eu pensasse assim: pá, lembra-te do que o Alexandre diz, que é importante nós também termos a questão do prazer, ou seja. Epá, se eu tiver uma semana inteira, como já aconteceu, a sentir-me em prisão domiciliar, agarrado a um computador, é óbvio que ao final de uma semana eu estou completamente esfrangalhada emocionalmente, fisicamente, fui a correr ao ginásio e voltei, não desfrutei de nada prazeroso. Então é muito fácil eu resvalar para esse processo da dor, não é? Que tu estavas a dizer. Então. É as motivações. Ah, e tal, tenho filhos. Eu não tenho filhos, mas sim, muita gente diz: ah, porque eu tenho filhos, não sei o quê, porque eu chego muito tarde do trabalho. E eu digo assim: epá, eu dou muito o exemplo das aulas da Margarida. Epá, eu com uma aula de dança queimo calorias suficientes para comer uma fatia de pizza a seguir. Qual é o drama? Ai, mas eu não posso porque chego a casa muito tarde e não tenho tempo. É as desculpas que nós contamos a nós próprios para não fazer ou para não optar, para não fazer essas escolhas que tu dizes. Então eu hoje em dia já respiro fundo, tenho muitas vezes em que pego, imagina, numa daquelas bolachas de arroz ou o que for, e tenho aquilo assim, eu vou abocanhar a comida porque estou esfomeada e há horas não comi nada e faço assim, pesa lá isso. Paro, literalmente, tiro a comida da boca e digo assim. Então sento-me e penso: o que é que tinha planeado? O que é que vou almoçar? O que é que vou jantar? É como se eu me obrigasse, e ainda bem que eu faço agora, a perceber o que é que eu estou a pôr na boca. Epá, porque passaram-se 2 anos e meio em que eu não treinei, não tive cuidado com o que comi, então qualquer mão cheia de frutos secos. Ah, vou só aqui petiscar uns frutos secos que isto é saudável. Quando dava por mim, o que é que eu estava a comer? Talvez que umas 600 calorias, não sei. Mas como eu estava em piloto automático e estava num sofrimento invadida em mil e uma coisas que eu tinha que fazer, não pensar no que é que estava a fazer, não pensar no que é que estava a colocar na boca, claramente foi o que me ajudou a entrar em rota de colisão. E também aquele discurso que tu falaste com o Afonso na live, o discurso de autoaceitação. É ok se eu me aceitar com mais 10 quilos durante 3 anos. É ok. Até ao dia em que eu acordo e digo assim: não, isto hoje vai mudar. Vou me inscrever no ginásio e vou me inscrever no reprograma. Nem que seja durante 1 mês, e foi o que aconteceu durante 1 mês, e assim, deixa cá ver o que é que ele diz, se isto é verdade ou se é mentira.
E estamos aqui hoje, não é?
Como dizem no Brasil, isto foi um bocadinho na base do ódio, porque eu disse assim: bem, o que é que ele diz? É arranjar não sei o quê, é material. Bora lá, material. Tem que começar por onde? Tens que começar por não sei o quê. Ok, então foi, mas foi literalmente assim, tipo estudante de escola primária. Então pronto, deixa. Ele diz para fazer, não sei o quê, eu vou fazer. Máquina calculadora. Ao fim de 3 meses, eu já. Esta balança não deve estar boa. E não é que estava mesmo a funcionar.
Quantos quilos é que foram desde o início?
Epá, eu acho, eu não quero mentir, mas à vontade eu já perdi 10 quilos. E só não perdi mais porque
Já não.
disse stop, stop.
Sim, agora eu prefiro que ganhes 2 ou 3 quilos de massa magra.
Stop, porque senão daqui a nada desapareço, não é?
Mas o que é mais impressionante não é o peso, é não só a forma como tu perdeste, mas, por exemplo, uma coisa que às vezes o pessoal não repara, que é a inflamação que tu tinhas na pele, a quantidade de gordura e de solito que tu tinhas na pele,
Absolutamente.
e como é que desaparece, não é? Como é que isso desaparece da forma como desaparece? Como é que a pele melhora da forma como melhorou? E como é que tu, em 6 meses mais ou menos, ficaste 10 anos mais nova? Porque, pá, é isso que acontece.
A genica que eu ganhei. Eu antes de começar a fazer o teu programa, eu inscrevi-me no ginásio em outubro. Portanto, eu comecei o treino, os treinos, em outubro e só entrei no reprograma em novembro. As primeiras 3 semanas de outubro, né, porque eu inscrevi-me no final de outubro no reprograma, as primeiras semanas do ginásio foram absolutamente penosas, que era o corpo a acordar para o movimento novamente. E o que eu notei foi que assim que eu comecei o reprograma eu ganhei vitalidade, ou seja, eu consegui responder ao treino de uma forma completamente diferente, a comer mais, ou seja, a comer em quantidade, porque quanto mais aplicava a estratégia do reprograma, mais apetite eu tinha, mais treinava, mais apetite, mais genica, mais até todo um mindset mais eu não digo mais agressivo, mas eu com muito mais capacidade de resposta mental até. Acho que depois até entrei ali num caminho que eu tive que abrandar, porque estava a levar as coisas também para. Isto também é importante falar, não é? Porque nós também nos viciamos, entre aspas, nas coisas que funcionam. E também é preciso saber o que é bom para nós. Tu falavas nisso, do. A dada altura, se eu for com muita sede ao pote e se eu tentar muito rapidamente obter os resultados, tem de ser em 3 meses, perder 10 quilos em 3 meses. Não. Tu avisaste para isso e eu, sem querer, segui as coisas tão à risca que eu, quando percebi, estava a ir ao limite e estava a sentir-me, estava ali a ter os indíciozinhos de quem estava a forçar um bocadinho.
Mas sabes que é
Sim.
engraçado que eu comecei a live enquanto tu chegavas com isso, porque nesta altura do verão acontece muito eu ser contactado, não apenas para a nutrição, mas para milagres. Talvez por causa da luz, às vezes quando eu faço lives parece Nossa Senhora, acho que é por causa disso. E então há muita gente que às vezes procura, ah, não sei, olha, eu agora vou de férias e gostava de perder. Eu estou a dizer isso porque esta semana recebi 7 mensagens dessas. Eu vou de férias e agora precisava de perder 10 quilos. É possível? É possível. Numa semana? Claro que sim que é possível. É possível até em 2 dias, né? Depende da quantidade de água que nós tivermos e da temperatura que eu puser a sauna e da quantidade de água que voltar a entrar dentro da luz. Sabendo que com uma resistência fisiológica à desidratação e para cima disso podemos morrer. Portanto, há sempre um limite ali antes de morrer que dá para desidratar. Quilos e quilos e quilos de água, e quanto mais peso tivermos, mais fácil será. Mas é quase como se me dissessem assim: olha, é possível do nada, do zero, sem qualquer tipo de base, eu conseguir ganhar 1 milhão de euros numa semana? Talvez, sem ser ganhar a loteria, talvez, mas aquilo que tu estás a pedir não é ganhar o dinheiro. Tu estás a dizer que queres que eu te empreste. É uma situação diferente. Porque quando pede para perderes 10 quilos em 1 mês e meio, tu não estás a pedir para perder o peso. Estás a pedir para eu te emprestar uma sensação que perdeste o peso. Isso é uma coisa diferente, porque eu depois vou buscar um empréstimo de volta. Quando eu for buscar um empréstimo de volta, ou quando o teu corpo for buscar um empréstimo de volta, tu vais voltar a ganhar o peso outra vez. Então, ok, queres um empréstimo para ir de férias? Para pareceres mais magra? Então, mas porquê que não levas uma cinta por baixo do vestido? Dizes que estás menstruado durante 15 dias e não vais à praia, vais só de madrugada. Porque, ao fim e ao cabo, nós estamos a tentar encontrar aqui uma forma de enganar o corpo. E realmente estavas a falar sobre isso. Existe um limite fisiológico à perda de gordura. Obviamente que isto são valores teóricos, há pessoas que conseguem mais, outras que conseguem menos, outras que comportamentalmente, o metabolismo também pode ajudar, funciona melhor ou funciona pior, mas nós não conseguimos fintar a fisiologia ao ponto de acelerarmos um processo, da mesma forma que eu não consigo correr 10 km em sprint, da mesma forma que eu não consigo ir ao Algarve de carro de Torres Vedras ao Algarve em 1 hora, não dá. Eu não consigo encurtar intervalos de tempo que ultrapassam as leis da física e, neste caso, que ultrapassam as leis da fisiologia. Então, esse é um dos grandes problemas. Nós confundimos constantemente perda de peso com perda de gordura e, realmente, os teus 10 quilos parecem 25 em algumas pessoas. As fotos que eu publiquei hoje, tuas, as pessoas olham e dizem: não, não foi só 10 quilos, ela não perdeu 10 quilos, é impossível ela ter perdido só 10 quilos, mas foram realmente 10 quilos, só que os 10 quilos que ali estão, provavelmente a grande percentagem daquilo que saiu dali foi gordura. E se nós pensarmos em 10 quilos, nós estamos a pensar em, preparem-se aí em casa, 50 pacotes de manteiga de 200 gramas. E 50 pacotes de manteiga de 200 gramas é um saco de pacotes de manteiga que, se estiverem espalhados pelo corpo todo, o volume, a flacidez, a celulite que aparece no corpo supera a ideia de apenas 10 quilos. Porque nós estamos habituados a perder 10 quilos assim. Ah, perdi 10 quilos em 2 meses. Não tenho nada contra. Mas 10 quilos são 80 mil calorias de déficit de valor aproximado. 80 mil calorias de déficit, dividis isso por 60 dias, percebes que precisas mais do que 1.000 calorias por dia de déficit. Eu, que sou homem, faço jiu-jitsu todos os dias, eu não consigo fazer 1.000 calorias de déficit por dia. Ah, mas não consigo. Porquê? Porque há dias que fico ansioso, há outros dias que eu tenho um jantar, há outros dias que, se eu fizer isso, começo a ficar cheio de fome e apetece-me comer um chocolate, porque isso é acima do meu limite fisiológico. Ah, mas se gastares 3 mil calorias e comes 2 mil, são apenas 30% de déficit. É verdade, mas eu sei que não é sustentável a médio prazo, não funciona. Então, se eu tenho que perder 80 mil calorias de déficit, porquê que eu não me preocupo apenas em somá-las e fazer isso no período que seja o mais confortável possível para mim? Olha, 3 meses. Fiz, 3 meses está bom para mim. Quer dizer que, se eu dividir essas 80 mil calorias por 3, dá-me ali, epá, uma quantidade muito mais fácil de fazer. Se eu dividir por 60 dias ou por 90, se eu dividir por 90 dias, é confortável. Se eu dividir por 120 dias, epá, faço isso com uma perna às costas e ainda vou jantar fora com os meus amigos.
Mas depois entra a questão da paciência e da consistência, não é?
Mas por isso é que tens que estar a fazer uma coisa que gostes e que seja divertida. Porque é esse o grande problema. As pessoas acham que, quando fazem um processo de perda de peso, têm que cortar tudo e mais alguma coisa e têm que tentar gastar o máximo possível e comer o mínimo possível. É quase como se tentassem fazer Torres Vedras ou Algarve em 1 hora de carro, sentados em cima de garrafas de vidro. Em todas as partidas. Podes tentar fazer isso. Claro que, se estiveres em cima de garrafas de vidro, convém chegares lá o mais rapidamente possível e, de preferência, a caminho do hospital. Porque, em vez de fazer isso, em vez de tentares fazer isso numa hora, não fazes em três. Porque é que não paras para almoçar no Canal Caveira, comes um cozidinho, bebes um café, relaxas, bebes outro café mais à frente, fazes um xixizinho e fazes o teu caminho na boa e chegas lá abaixo com mais segurança e chegas lá abaixo também com mais qualidade. Porque é que não fazes isso? Porque esta história do tempo, eu juro-te, eu não consigo perceber, faz muita confusão o tempo no emagrecimento. Faz muita confusão. E eu podia te dizer que estou a dizer isso, porque não, mas faz mesmo confusão. Meu, são 3 meses, não tens 3 meses da tua vida. 4 meses da tua vida, não tens 4 meses. Passa a correr, infelizmente.
Engraçado que eu confesso-te, quando comecei, não é? Eu pensei, bem, pelas minhas contas são 10 que eu tenho que perder. Oh, quer dizer, não pensava em perder 10, eu pensei, bem, se eu conseguir perder uns 3 ou 4, eu já fico satisfeita. Juro-te, foi este o meu raciocínio. E só pensei, como é que eu agora vou fazer isto? Pai, que é um ano? Aos 46 anos vou demorar um ano para perder 3 quilos? Porquê? Porque a partir do princípio que era uma coisa difícil, não é? Ou seja, tendo em conta a minha experiência anterior, que eu ia para o ginásio, tinha que ter a tal folha a dizer o que é que eu tinha que comer e a que horas, a suplementação, e depois isso também é outra questão, não é? Porque há muita informação que nos é passada por todo o lado, não é? Nas redes sociais. Eu acho que isto é importante se falar porque eu próprio passei por isto. Ah, e se eu não tomar o suplemento tal, eu não vou conseguir ter bons resultados. Epá, e no dia em que eu desconstruí isso tudo e eu percebi que havia muita informação errada que me chegava, ou informação que chega às pessoas por um outro motivo, que é os objetivos de vendas, etc., as indústrias por trás da nutrição e do bem-estar, eu experimentei, cheguei a experimentar há uns anos atrás, fazer aqueles tratamentos para tirar a celulite do rabo. Claro que eu rapidamente percebi que um mês de ordenado que eu investi no rabo, ao fim do mês já tinha ido à vida. Portanto, mas tudo bem, foi uma experiência que foi importante para eu perceber como é que funciona. Agora, eu pensei que ia ser um processo muito longo e muito penoso, porque eu estava habituada a ver verdades absolutas. Eu acho que é este aqui o ponto, que é. Há imensas verdades absolutas, tidas como absolutas, que as pessoas encaram, que condicionam as pessoas, na verdade, não é? Quantidade de pessoas que eu ouço. Ah, porque é a idade, a partir de uma certa idade, já não é assim tão fácil perder peso. E eu pensar, pois, eu vou fazer 47 daqui a uns meses. As pessoas dizem, ah, porque é o metabolismo, porque já estou em menopausa. E eu, pois, eu já estou em menopausa há uns anos. Ah, é as questões da tireoide. Sim, é que é. A tireoide é que é o responsável. E eu, pois, eu por acaso também tenho questões com a tireoide. E tinha, e tenho. E curiosamente, todas essas verdades absolutas, não foram motivo para eu não conseguir perder o peso. E até mais rápido, confesso, do que estava à espera. Achei sempre que ia demorar 12 meses para perder 4 quilos. Esta era a
Eu
minha.
acho positivo, mas é porque eu sei, e tu vês isso no reprograma, eu às vezes tenho que dizer a mesma coisa 10 vezes para que, não é que as pessoas entendam, porque é assim, é giro, porque estamos a falar de um sítio que é bastante eclético, tem professores universitários e tem pessoas que são donas de casa e tem pessoas que têm trabalhos não tão puxados, intelectuais. E não tem nada a ver, não tem nada a ver nem com o background das pessoas, com nada. E aquilo que eu noto é que é muito mais difícil desaprender do que aprender. Muito mais difícil. É muito mais difícil despejar o copo do que meter lá meia dúzia de coisas. E eu às vezes tenho que me repetir um bocadinho. Então, tireoide é um limitador para a perda, é um limite para a perda de peso. Ok. Idade também. Ok. Hidratos de carbono à noite também. Ok. Tudo bem. O que é que vocês acham? Que um indivíduo que estava num campo de concentração ou que estava sujeito à fome, sei lá, na fome ucraniana, em que os russos cortaram-se a comida para a Ucrânia, que morreram 6 milhões de pessoas, salvo erro, o que é que vocês acham que aquele país com milhões de pessoas tinha? Tinha só pessoas saudáveis da tireoide, tinha só pessoas abaixo dos 40 anos, tinha só pessoas que não tocaram hidratos de carbono e por isso morreram de fome? Ou acham que tinha uma população bastante heterogénea, que tinha pessoas de todas as idades, que tinha pessoas que tinham problemas na tireoide e que, pelo facto de não terem alimento suficiente, morreram à fome como qualquer animal do nosso planeta? Então, se nós morremos à fome quando comemos muito pouco, seja daquilo que for, para quem tiver dúvidas daquilo que eu estou a falar, experimente durante uma... Não, eu não disse isto. Para quem tiver dúvidas daquilo que eu estive a falar, imaginem que alguém experimenta comer apenas um pão às 10 da noite por dia durante uma semana e vocês o que é que acham? Acham que um pão com 80 gramas comido à noite durante uma semana, o único alimento do dia, aquela pessoa com mais de 40 anos e problemas na tireoide vai engordar? Acham que isso acontece? Não, claro que não. É uma estupidez. A pessoa vai perder peso. Porquê? Ah, porque aquele pão não tem energia suficiente para que ela consiga cumprir ou suprir a quantidade energética total. Ok, então e um pão e meio? Ah, se calhar um pão e meio. Ok, Então e dois? Então e dois pães e meio? Então e dois pães, três migalhas e meia salsicha? Então nós estamos a falar do quê? Estamos a falar de quantidades. Quantidades em relação a quê? Quantidades em relação a gastos. Como é que isso se mede? Quilojoules ou quilocalorias ou outra linguagem qualquer que vocês queiram inventar. Sabemos que não é, não temos ainda a capacidade de medir de forma adequada a quantidade de calorias que nós gastamos por dia e também falhamos muito nas nossas medições das calorias de ingestão, mas conseguimos fazer aproximações engraçadas. Ok, então se nós estamos a falar em energia, então vamos tirar essa história, esta patetice que eu estou para aqui a dizer do pão e das migalhas e vamos começar a fazer outra coisa. Então imagina que, por exemplo, gastas todos os dias aproximadamente 2.000 calorias. O que é que achas que acontece com os 1.500? Isto parece uma palermice, mas agora surge a pergunta: tá bem, então se as 1.500 for de pão, experimenta. Mas só para ver o que acontece.
Isso é o mesmo que perguntar o que é que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de.
É exatamente a mesma coisa. E eu esta semana participei num podcast de um grande amigo meu, e depois, quando ele sair, eu vou partilhar aqui onde é que foi. E estávamos a falar sobre isso, porque ele convidou, já me conhece há muito tempo, principalmente de outras andanças, da NutriScience e de congressos, e por causa disso tenho um grande respeito pelo meu trabalho, e eu agradeço imenso, porque eu também respeito muito o trabalho dele, Pedro Correia, que tem o Strength em Lisboa, sítios maravilhosos para treinar. E eu estava-lhe a dizer: ó Pedro, eu mudei a minha mensagem para uma mensagem infinitamente mais simplista. Não é porque eu tenha desaprendido de fazer o trabalho clínico que eu fazia, mas porque eu acho que essa mensagem é necessária. É mais necessária a minha mensagem simplista neste momento para a comunidade portuguesa do que a minha mensagem de especialista a falar sobre questões específicas de patologia em relação ao problema A, B ou C, porque isso não é matéria de cinto branco, isso é matéria de faixa roxa, de faixa castanha. Há sempre um trabalho de progressão que nós temos que aprender primeiro. Tu agora chegas ao pé de mim e dizes assim: aliás, como estás a fazer? Alexandre, olha, esta parte já domino, eu agora quero ganhar massa muscular. Ok. Mandaste umas análises, olha, a tireoide também podemos mexer. Ok. Olha, daqui a algum tempo dizes-me: olha, agora também surgiu isto aqui nas análises, também quero melhorar. Ok. Mas eu, quando falar contigo sobre isso, eu não vou falar da primeira parte, que isso é uma linguagem que tu já dominas. Agora vamos falar de coisas específicas. De alimentação, suplementação, estilo de vida, que eu te possa ajudar na minha área para tentar melhorar questões que precisas. Mas eu já estou a falar contigo dentro de uma base. Se eu não estiver a falar contigo dentro de uma base, que eu estou a dizer: olha, bem, vais fazer não sei o quê. E tu dizes: ok, o meu pequeno almoço foi super saudável. Comi meio quilo de frutos secos de manhã, depois comi um bocado de manteiga de amêndoa, que eu não utilizo o amendoim, porque é uma leguminosa e
Exato.
tem proteínas. Então foi manteiga de amêndoa com 20 tostas daquelas do pão de flor sem glúten. Depois, entretanto, comi uns frutos vermelhos com leite de coco e com um bocado de mel lá para dentro, mas pouco. À hora do almoço, comi uma carne de porco biológica com gordura e comi umas leguminosas e comi, por exemplo, um bocadinho de batata doce e salada com azeite.
Been there, done that.
Lanchei uma peça de fruta com mais 10 amêndoas e depois à noite fiz outra vez um bocado de carne de porco com mais um bocadinho de azeite e salada, sem hidratos, e não percebo porque ganhei 5 quilos. E eu digo: não me percebes porque posso. Lembras-te da história das migalhas do pão? Então vamos lá outra vez. O que é que acontece se tu beberes um copo de azeite deste tamanho, se tu comeres, por exemplo, uma quantidade brutal de carne de porco assim, cheia de gordura? E se conseguis passar a energia que comes ou que precisavas para suprir os teus gastos? Se comias menos, emagreces; comias mais, engordes. E isto parece mais uma vez uma brincadeira, mas não é. Eu continuo a receber perguntas de: posso comer isto? Sei lá, meu.
Como quiseres, agora pensa.
O que é que tiveste a fazer? Sei lá. O que é que tiveste a fazer? Onde é que está? Às vezes, pessoal que eu não conheço: olha, comprei isto, posso comer isto? Eu sei lá, meu. Eu não te conheço, eu não sei quanto é que. És ciclista? Faz a volta à França? Estás acamado? Não tens uma perna? Eu não faço ideia. Então, não é essa peça de um puzzle Eu não consigo olhar para um puzzle como uma peça de um puzzle. Eu não consigo adivinhar o que é que está num puzzle como uma peça de um puzzle. Não faz qualquer tipo de sentido. E as pessoas devem pensar, este artista está de má vontade, não me quer responder. Não é nada disso, meu. Não faço a mínima ideia. Tudo tem um contexto. Aquilo que a Bé fez tem um contexto, tem uma lógica por trás, tem uma organização por trás. Ela fez uma coisa, utilizou princípios e depois, de acordo com esses princípios, ela aplicou, falhou, acertou, tentou. Umas coisas que ela tentou não funcionaram, outras coisas que ela tentou foram mais fáceis e, com certeza, construiu isso em função de um sistema fluido e sustentável a longo prazo. Porque senão, pá, o que te ensina também te ensina que podes comer apenas alface e ovos cozidos durante duas
Exato. Não, e o mais engraçado é que o que tu acabaste de dizer é a mais pura das verdades, com a agravante de que eu não mudei o tipo de alimentação, ou seja, eu não mudei a forma como eu comia. Eu continuei a comer como eu costumava comer, as coisas que eu gostava de comer e aquelas que eu considerava benéficas ou saborosas ou confortáveis para mim. Portanto, se eu sou uma pessoa que naturalmente tenho cuidado com o como, eu já fazia boas escolhas ou escolhas que eu considerava boas. Epá, privilegio sempre fruta e legumes, carne, peixe, ovos, em vez de comida processada. Mas agora sei que a comida processada não é o bicho-papão que vem dar conta da minha vida e vem acabar comigo. Obviamente que tudo o que é manipulado eu considero que não é tão interessante. Ponto. Mas isso é por uma questão de princípio. Mas vou, sou eu a primeira a ir, tal e qual com as dicas que aprendi contigo. Sou a primeira a comprar uma comida pronta e aquecer no micro-ondas, epá, porque até é arroz cozido com frango caril que eu adoro e até me facilita a vida porque estou com trabalho e é mais rápido. Agora, não mudei a alimentação e com o agravante de comecei a comer sobremesa, que era uma coisa que eu não comia. Ou seja, em vez de estar a auto-chicotear-me, estou com mais 10 quilos em cima, pá, quero comer um doce e não posso. Agora, eu sou a primeira a fazer compras como eu nunca fiz, que é, eu vou comprar um gelado e tenho um gelado no frigorífico. E esta, hein? E agora até, se for preciso, todos os dias, depois de jantar, como gelado. Como é que ela faz isto? Não é? Eu acho que é esta a diferença.
que andas a tomar?
Epá, só posso andar a tomar, já sei, ela dá na jarda, só pode, não é? Se fosse outra altura da minha vida, eu teria dito, tá, é que ela não, dá na jarda, de certeza, e é patrocinada pelo Alexandre, e por isso é que está a dizer estas coisas. Não, e efetivamente eu agora como sobremesa às refeições. E fui sair para os Santos Populares e pensei assim, quantas calorias é que terá a fartura? Fui à NET ver, por acaso na relota achei o máximo. Na relota eles tinham as calorias por farturas, churros, portanto, quem quisesse comer sabia o que é que estava a comer. E eu pensei, epá, top, 290 calorias por uma fartura, é isto mesmo que eu quero. Olha, foi a noite toda a dançar, porque
O que
é
passa aqui no final do dia?
epá, fiz para aí 16 mil ou 17 mil, que eu tinha andado pouco durante o dia, mas naquela noite, como dancei e andei de um lado para o outro no Arraial, comi a fartura. Dancei toda contente e não aconteceu nada. Eu continuo com os meus 57 quilos, às vezes 56,4, que até fico assim a olhar para a balança. Eu devo estar anorética, penso eu.
Eu
Não.
pensei que comesse a fartura e chegasse a casa. Foi à noite.
Foi. Não, não, não vomitei. Não, não tomei o Xenical. Não, nada disso.
Tens comida à noite, aquilo tipo, quando chegaste de
Ah!
manhã.
Não, olha, e sabes que não acordei nem inchada, nem com nada, não tive sintomas antigamente, mas é isto, eu também acredito que de facto as verdades absolutas que nós introduzimos na nossa mente também se refletem depois, não é? Porque eu efetivamente houve uma fase que eu comia um iogurte e eu ficava para morrer e pensava, não, a lactose é uma coisa prejudicial. Hoje em dia eu já experimento e sei os que me fazem cólicas, esses não mexo. mas já não tem aquelas verdades absolutas em relação nem à lactose nem ao glúten. Portanto, a fartura foi uma
Nós
experiência maravilhosa.
temos um colega da nutrição funcional brasileiro, o Marcelo, que também tinha montes de alergias alimentares e que agora, como começou aos 50 anos, portanto, é da idade, como começou a fazer triatlo e Ironman, ele começou a perceber que ele pode comer tudo e o corpo dele tritura aquilo tudo e ele sente-se bem, não, e não nota tudo aquilo, todas essas flores e essa estufa que ele sentia, ele deixou de sentir. E volta a dizer: faz bem então comer pão. Epá, olha, vou dar um exemplo de hoje. Vou dar um exemplo de hoje. Eu hoje, como eu estou a treinar jiu-jitsu todos os dias e os treinos cá estão muito fortes, e já tinha caminhado de manhã, tinha calorias para isso. Cheguei ao supermercado, comprei uma maminha e ia comprar acompanhamento. Bem, e vou direto, passo no pão, estava quente. E assim, e vou comprar um pão, não sei quem, não sei como mais. Também vou comprar uma manteiga, porque tem calorias para isso. Depois disse assim: meu, se tu fores comprar um pão, levares um pão, sei lá, sincero, deixa-te de merdas, quantas fatias disso é que tu vais comer hoje à tarde? Vais comer uma? Um pão caseiro, quente? Não vais nada comer uma, não vais comer quatro, no mínimo. E depois à noite vais comer mais duas, porque amanhã vais andar de manhã. Só que depois de amanhã tens o livro para escrever de manhã. Não vais andar porra nenhuma. Para que é que levas isso? Sabes o que eu fiz? Passei pela fruta, levei uma melancia, que estava ótima. Levei a carne na mesma, levei um pudim de proteína do Continente que serviu de sobremesa. E sabes qual foi a minha ansiedade quando trouxe isso para casa, não sabes? Zero.
Exato.
E bem, tranquilo. Está cá hoje, temos cá hoje uma convidada do programa que veio cá jantar connosco aqui a casa. Ok? E entretanto teve cá a jantar connosco. Eu não tive ansiedade nenhuma, cheguei, fui fazer os grelhados, bebi um copo de vinho, voltei aqui para fazer a live, tudo tranquilo, porque não comprei esse alimento para casa. Então, o pão é espetacular. Não, para mim é um alimento que é difícil de resistir, acaba por me inflamar sempre um bocado o intestino, não noto que seja perfeito, eu não posso comer queijo por causa das minhas enxaquecas, mas em relação ao iogurte, antigamente ficava todo fungoso, não noto diferença nenhuma agora a comer iogurtes. E passei a gerir a minha alimentação numa dinâmica 80-20, que é o quê? 80, o mínimo processado e tudo melhor. 20, daquilo que me apetecer, ninguém tem nada a ver com isso. Obviamente, olhando para o espelho e mantendo o meu corpinho, como eu gosto de ver, uma boa massa muscular e com um corpo que estaria ótimo para um gajo com 25 anos. Portanto, e essa é mais ou menos a minha calibração. Quando eu era miúdo, era gordo e quando eu me desleixava, como tu te desleixaste, estavas a dizer há pouco. Ah, engordava na barriga, tipo, pá, ficava uma besta, de um momento para o outro, aumentava se calhar para aí 5 ou 6 quilos na barriga. Era do metabolismo. Não, é que a minha tendência para estar sentado é enorme, eu tenho que me esforçar para me levantar. Eu conheço amigos meus que são elétricos, eu não sou elétrico. Então, eu gosto de ficar no sofá a ver futebol, Netflix, eu gosto de ficar no sofá a fazer. Eu gosto de estar sentado a mexer no telemóvel, então eu sei que o smartwatch ajuda-me a ter que levantar o rabo e ter que mexer, porque a minha tendência para o não movimento é grande, e também sei que a minha tendência para petiscar coisas é acima da média. E que se eu tiver alimentos que me permitam fazer isso, não é carne assada, não vou petiscar carne assada. Se tiver pão quente, eu vou comer. Se eu tiver chocolate, eu vou comer. Se eu tiver chocolates de Danilo, que eu vou comer. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ser inteligente e não me expor a esse tipo de coisas. Porque quase todas as coisas que nós vemos no, na questão do peso é comportamental.
Tal e qual. Aconteceu-me exatamente a mesma coisa hoje à hora do almoço. O que te aconteceu com o pão, aconteceu-me com bolachas. E era como se eu naquele momento eu precisasse sair dali com qualquer coisa doce. Mas pensei, eu já nem gosto deste tipo, porque são coisas que já estou de facto desacostumada de comer. Levar um pacote de bolachas daquelas com recheio de não sei o quê, eu sei que eu ia chegar a casa e aquilo ia ser demais para o meu paladar. Mas ao mesmo tempo ia precisar de comer aquilo tudo até ao fim rapidamente para me ver livre daquela porcaria daquele pacote, não é? Que aquilo depois ia-me atazanar o espírito ali, olhar para mim. Então passei exatamente pelo mesmo processo. Primeiro tive a ver quais eram as bolachas mais fáceis de eu levar, depois no fim disse assim: que borrifa com isso. Leva fruta Não, não levei nada mesmo. Foi tipo, leva fruta e siga, siga, tens mais que fazer. Levei gelatina e a gelatina está ótima.
Eu costumo fazer essa gestão quando tenho a possibilidade das quantidades. O problema das bolachas qual é que é? É que não tens uma dose de bolachas. Se tivesse um pacote de belgas, daquelas belgas de chocolate, em que tu levas um pacote com duas, é tranquilo.
Mas mesmo assim, sim, não consegues. Tens o pacote em casa, andas a passear
Não.
e a olhar para o pacote.
Se houvesse um pacote só com duas bolachas,
Ah, não, 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 não. Eles enchem
por
aquilo de propósito.
exemplo, mas faziam mais caro, não importava pagar. Por exemplo, eu, quantas vezes eu como um chocolate de leite de 30 gramas no supermercado? Aqueles que estão na caixa do
Sim,
supermercado.
sim,
Porquê?
sim.
Porque com 30 gramas posso eu bem. Só que se eu levar aquela porcaria para casa com 200, eu como o chocolate 200. E depois as pessoas dizem, ah, isso é fome emocional. Então e quando eu não trago as minhas emoções tão boas? As minhas emoções já ficam más quando eu tenho chocolate em casa? Então é o chocolate que me deixa deprimido? É o chocolate que me deixa ansioso? Ou é o facto de eu ter um alimento que é maravilhoso e quando nós comemos o pequeno, o primeiro bocado, apetece-nos comer este mundo e o outro? Que há tanta coisa que é comportamental que nós depois começamos a inventar nomes pomposos e nós próprios começamos a criar doenças. Nós começamos a inventar doenças e nomes para coisas que são comportamentais. Qualquer dia dizem, eu tenho distribuído o um movimento. Isso é o quê? Eu não até sair do sofá ver Netflix. Ora, pô, ora, parabéns, eu sequer também tenho isso. Olha, eu tenho chocolatofobia. Eu não posso ter chocolate em casa porque fico com medo, não sei o quê. De comer, olha, também eu.
É assim, já se fala muito, fala-se muito em body positivity, não é? Que estavas a falar com o Afonso sobre isso. Epá, eu não sou a pessoa que critica os que procuram estar confortáveis, entre aspas, com a situação delas naquele momento, até ao momento em que elas decidam fazer diferente. Portanto, as pessoas adoram justificar de alguma maneira as escolhas que fazem. É um bocadinho tirares a tua própria responsabilidade das coisas, porque no dia em que tu não estás bem naquele sítio, tu vais fazer alguma coisa para mudar. Seja porque sais do trabalho, despedes-te daquele emprego, queres despedir os 10 quilos que tens a mais, qualquer coisa.
Tenho sempre muita compaixão por pessoas que passam por um problema que não conseguem resolver. Porque eu acho que isso toca a todos em todas as áreas. Todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos por uma fase que temos um problema que não conseguimos resolver sozinhos. E o problema, depois, qual é que é? Quando se trata de perda de peso, o que acontece em 90% das vezes, infelizmente, é tu chegares a um sítio que levas com uma dieta restritiva, onde te cortam tudo e mais alguma coisa, ou te vendem um pacote de tratamentos ou de coisas que são acessórias, ou não te explicam qual é que é o processo, o que é que tens que fazer e quais é que são os fundamentos para aplicares as estratégias. Então, nós estarmos aqui a dizer a uma mulher, normalmente são sempre senhoras, também há alguns homens, que tem 40 quilos a mais, 25 tentativas de dieta falhadas, 30 ou 40 mil euros investidos em processo de emagrecimento que resultou bola. Está-lhe a dizer que ela está a fazer uma coisa errada por estar a aceitar o corpo que tem e por estar a deixar de chorar compulsivamente, como faz há não sei quantos anos. Eu entendo e faz todo o sentido que uma pessoa tente minimizar a dor e tentar ficar o mais estável possível para conseguir fazer a sua vida. Mas não quero dizer que hoje, com a internet, e com acesso à informação que nós temos, não haja a curiosidade de ir pesquisar e de procurar e de tentar estudar um bocadinho. Porque quando nós começamos a procurar coisas, nós começamos a encontrar coisas, para o bem e para o mal. Mas eu entendo perfeitamente o porquê disto acontecer, perfeitamente. E é como eu te disse, todos nós passamos por problemas idênticos em outras áreas. Mas uma das coisas que eu acho que é importante é uma pessoa dizer assim, ok, eu tenho isto, ótimo. Gostas ou não gostas? Não gosto. Ótimo. Epá, mas eu não estou a conseguir resolver o meu problema. Ok, mas qual é que é o teu problema? O meu problema é, por exemplo, perder peso, não sei o quê. Ok. Antes de procurares ajuda, vai à procura, meu. Vai estudar, vai ver na net. Vai ler. Porque tu vais encontrar mais tarde ou mais cedo alguém que tem uma mensagem, se calhar, que precisavas de ouvir e que agora já estás predisposto a ouvi-la. E isso volta a dizer, em todas as áreas. E a partir daí nós começamos a fazer então a nossa busca. Porque infelizmente, também em todas as áreas, olha, mecânico de automóveis, há quantas vezes é que já puseste um carro a arranjar que não tinha nada? Achavas tu, não é? Saíste lá com uma fatura de 3 mil euros e que afinal o teu amigo, depois que é mecânico, diz assim: meu, não precisavas metade daquilo que puseram no carro. Percebes? Dentista. Agora, cada vez, também as pessoas cada vez estão melhores e estudam mais, mas antigamente era comum dizer: ah, arrancaram estes dois dentes, não era preciso.
Exatamente.
Nutrição, este saco de suplementos, para que é que és essa merda? Ah, porque disseram que era para drenar. Quase todas as áreas, infelizmente, isto acontecia, eu acho que cada vez acontece menos, também há cada vez mais consciência da parte das pessoas e também há mais concorrência e isso obriga as pessoas a crescerem. Mas eu percebo, mas é cada vez mais importante uma pessoa dizer assim: ok, eu quero ter 40 quilos a mais. Queres? Quero. Vou-te já dizer quais é que são as vantagens. Epá, mesa vai ser um sonho. Podes cozinhar com margarina, podes cozinhar com aquilo que tu quiseres, meu. É pá, é um espetáculo. Não tens de te preocupar com nada. Essa é a grande vantagem. Sempre quiseres comer um gelado, comes, sempre tiver. É pá, tudo à grande. Depois existe um leque de vantagens que eu não vou dizer quais são, porque toda a gente sabe. O que é que tu queres? O que é que tu preferes? Queres A ou B? Para mim é igual. Eu habituei-me a não criticar ninguém. Eu não critico ninguém. Eu não tenho nada a ver com a vida das pessoas. Porquê? Porque cada um tem as suas cenas, meu. Eu tenho as minhas. Eu sou chato numas, os outros são chatos nas outras. É pá, e está tudo bem. Está tudo bem. Agora, quando uma pessoa me pede ajuda, olha, eu queria emagrecer não sei do quê. Ok, está bem. Então vamos trabalhar em função disso. É pá, em função daquilo que são os teus objetivos e a tua perspectiva. Ah, porque eu sinto bem com 20 quilos a mais, só queria perder 20. Para mim está tudo bem na mesma. Está tudo bem na mesma. Desde que as pessoas sejam felizes, pá. Está tudo espetacular.
Não, e tu estavas a falar, eu estava-me a lembrar de outra coisa que acho que a maior parte das pessoas esquece disso. Nós hoje temos um estilo de vida mais complexo do que era há 40 anos atrás, com muito mais estímulos, com muito mais oferta, não é? Tens coisas muito mais sofisticadas, tens um telefone cada vez mais sofisticado, portanto, queres sempre o topo de gama, tens um alimento que é pensado com características XPTO para te seduzir ainda mais a comprar. Há 50 anos atrás, ou há 60 anos atrás, ou até mesmo antes do 25 de Abril, o nível de vida cultural, até alimentar das pessoas era tão diferente que é óbvio que hoje em dia estamos a olhar para níveis de obesidade ou para problemas até do ponto de vista psicológico, não é? Do foro mental. Muito mais complexos, porque toda a nossa vida é toda ela muito mais cheia de estímulos e de complexidade. Então é tudo mais complexo de gerir, não sei.
Estamos, infelizmente, aqui quase a uma hora a conversar, não é? Não parece, eu por mim continuava. O que é que eu te pedia? Queria que tu fechasses esta live e depois vamos dar ali um beijinho à Daniela e à Margarida, que elas estão lá fora ao frio a tomar café.
Combinado.
Então, queria que fechasses esta live e que dissesses, principalmente, era aquilo que eu queria pedir: aquilo de bom e de mau que tu passaste comigo nos últimos tempos no reprograma, porque também não foram coisas só boas, de certeza.
Eu vou começar já pelo mal, que é o mais difícil. O mal foi toda a realidade dura, difícil de enfrentar ou de encarar, que eu tive que engolir em seco e gerir dentro de mim. Portanto, toda a informação que tu trouxeste e que me obrigou a pensar, a refletir e a agir sobre aquilo que não estava bem, foi extremamente difícil de passar essa barreira. Mas ainda bem que o fiz. E isso implica ter que me lembrar que não é o Alexandre Azevedo a falar contra mim, mas é alguém que me está a dar a informação de uma forma até um bocadinho crua, não é? Que é para ver se caem as fichas. Essa foi a parte mais difícil de todas, de lidar. Foi lidar com a verdade e lidar com a objetividade e com o pragmatismo com que tu passavas essa realidade. e ultrapassar todas as minhas barreiras mentais. O melhor que eu sempre disse que era este o meu objetivo quando eu entrei, e tu captaste a minha atenção dos vídeos que apareciam no Instagram quando eu te vi pela primeira vez, porque tu disseste o último nutricionista, ou seja, ser o último nutricionista. E eu pensei, ok, é isto que eu quero, o meu objetivo naquele momento, mais do que perder peso, porque eu nem sabia muito bem quanto é que era o peso que eu podia perder, eu achava que era muito pouquinho. Mas eu lembro-me perfeitamente de ter pensado assim: é isto que eu quero, é a independência. Eu quero ser autónoma, independente, não quero precisar de ninguém, quero saber exatamente como funcionar para eu decidir quando é que quero perder peso e quando é que quero ganhar, porque eu dou-os para amanhã. Eu, por exemplo, eu posso dar um exemplo, estamos aqui em direto, mas não custa nada dizer isto. Eu fiquei sem maminhas, porque perdi tanto peso que o lado mais feminino também foi à vida, não é? Também essa parte também desapareceu. Deixei de ter aquela coisa da anca larga, pronto. Enfim, whatever. Eu depois também gosto do corpo musculado, portanto, isso também já é um parênteses. Mas eu posso escolher a qualquer momento se eu quero engordar 2 ou 3 quilos. Isso é problema meu, não tens nada a ver com isso. Agora, o bom foi isto, foi eu ganhei autonomia, eu neste momento sei como é que se faz, tenho dúvidas, porquê? Porque quero saber mais e quero, ai, massa, agora massa muscular, agora não sei o quê, agora estratégia para isto, agora estratégia para aquilo, que é o nível avançado, né? Que é o que estavas a dizer há bocadinho, é quando tu vais para um nível já mais personalizado e queres outro tipo de atenção para os teus problemas ou para as tuas questões pessoais. Mas a grande taça que eu levo do reprograma é a comunidade. Eu não saio do reprograma, portanto, eu estou inscrita no reprograma por mais um ano, caso tu ainda não tenhas percebido. Até para o ano, até ao verão do próximo ano, eu estou no grupo, porque eu não quero deixar o grupo. Não é que eu seja amiga das pessoas que estão dentro do grupo, eu nem gosto de partilhar receitas, tu sabes disso, eu já comentei lá, epá, eu não gosto muito de cozinhar, já perdi o prazer da cozinha, portanto. Mas eu sinto que quando estou no grupo, eu posso ajudar de vez em quando alguém que põe uma dúvida. Há sempre alguém, por exemplo, há um dos participantes do grupo, que eu não me lembro se é o Rui, se é o Luís, eu já me baralho os nomes. Há uma pessoa que está sempre a pesquisar e está mais que eu acho fantástico e penso, epá, adorava ter a disponibilidade
Eu
dele. Estar sempre a ler mais coisas e a pesquisar mais. Adoro, adoro e adorava poder conversar com ele para trocar ideias. Então, o grupo é um suporte super importante e de todo. Por exemplo, a Xana, não sei se ela está aqui a assistir. A Xana não é aquela coisa de cuti, cuti, fofinha, mas é um suporte. Quando alguém precisa no grupo, ela está lá, é a primeira.
esta
Portanto, o
hora
grupo
está a dormir há
está a
muito tempo.
dormir. Não, mas ela está de férias. Ah, está de férias. Mas a questão é essa: a autonomia que eu ganhei, o saber como se faz, não estou dependente de ti, portanto, tu não és um comercial ardiloso que está constantemente a impingir cenas para estar sempre a comprar mais coisas, nada disso. Portanto, eu, se quisesse hoje sair do reprograma, eu podia sair com autonomia para continuar sozinha a fazer o meu plano de alimentação e de vida como eu quisesse. Ganhei o grupo, ganhei a PT, ganhei a Margarida, porque depois a Margarida inicialmente não está associada a nível da apresentação que tu fazes, mas depois ganha-se uma dupla imbatível, Alexandre e Margarida, que são duas personagens assim, quando se juntam aquilo é top. Epá, e é isso, é autonomia que era o que eu queria, era o meu grande objetivo. Perdi 10 quilos sem estar à espera que ia perder, sei como se faz, tenho um grupo de onde não quero sair, acho que mais que isto. Ah, e não foi caro, não precisei de gastar um ordenado. Desculpa dizer-te isto, mas tu não estás a ganhar dinheiro.
Isso é o que me deixa muito triste. Eu sou muito burro. Isso é o que me deixa. Toda a gente devia deixar um ordenado porque eu deixo o rabo melhor do que deixaram lá no outro lado, de certeza
Exatamente.
absoluta. E os outros gajos convenceram-te a isso. Então, olha, antes de me te mandar embora,
Obrigada.
vamos só esperar lá, só ver se estas meninas já estão aqui.
Tá.
Só terminar a live aqui com estas meninas aqui, olha. Olha para a cara da Daniela, olha para isto, já está tipo aqui.
Já
Queres
estavas
mostrar?
a dormir,
Já está lá a ver.
Daniela?
Já estão bêbadas
Não, e o
agora.
que é que estás a comer? Ah,
Mas
Estás a comer sneakers? Não acredito. Ah, isso não engorda. Isso não engorda.
como ela comeu a proteína toda, ou quase toda, eu dei-lhe um geladinho. Pronto.
E tinha calorias em falta.
Olha,
Pois é.
e olha, eu posso dizer, aproveitando a live, que uma aula de Pilates. Sim, porque a maior parte das pessoas acham que Pilates é para velhinhos. Uma aula de Pilates com Margarida, que a Daniela também é testemunha, eu fiquei a transpirar em bica. Portanto,
É
podes comer esse sneakers todo.
verdade. Eu ensino para os colegas
Fizeste aula na
quando.
sala ou não? Fizeste aula tipo.
Não, não, fiz
Ah.
a aula normal e fiquei a transpirar em bica. Pilates, não era musculação. Pilates mesmo.
Olha,
Obrigada,
muito
Alexandre. Gostei muito deste bocadinho.
obrigado. Obrigado, meu. Foi ótimo e vemos por aqui. Tchau, tchau.
Beijinhos, beijinhos a todos.